Um assunto que nós vamos abordar agora veio através de uma demanda de ouvintes, né, que mantiveram contato com a nossa produção, fazendo um alerta em relação à questão de crianças vendendo alguns produtos, né, nos semáforos, principalmente aqui da Avenida Afonso Pena, no centro de Lagoa Vermelha. E aí acabou surgindo novamente o debate, né, e a polêmica sobre a responsabilidade e a legalidade desse tipo de prática. Eu estou recebendo nesta manhã as conselheiras tutelares, assistente social do CRAS também, a Vanessa Duarte Brambati, né, e também a Maria Oliveira, para a gente poder abordar um pouquinho mais e até orientar a população como deve agir numa situação como essa. Vanessa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, é um prazer novamente estar neste espaço tão importante da comunidade, né? Então, enquanto CRES, a gente agradece muito essa oportunidade e ficamos bem felizes com esta oportunidade de chegar até os nossos ouvintes e falar de um assunto tão importante.
Com certeza. Mari, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Antes de mais nada, chegou ao conhecimento de vocês o fato de crianças estarem vendendo produtos no semáforo aqui de Lagoa Vermelha, pessoal?
Então, Paulo, como conversávamos...
Deixa eu baixar um pouquinho mais perto de você aí. Ai.
Ok. Como conversávamos anteriormente sobre esse assunto em específico, para o Conselho Tutelar não chegou nenhuma denúncia formal. Até ontem, quando surgiu o tema, né, para essa conversa, a gente conversamos com os demais conselheiros para verificar se alguém teria recebido alguma demanda, né, sobre essa situação. E realmente, formalmente, não chegou nada para nós, o que até soou um pouco estranho, porque geralmente, quando ocorrem essas situações, a população geralmente faz as denúncias ali, informa em tempo real, para que a gente possa estar averiguando e verificando se realmente está se configurando um trabalho infantil ou não. Mas nesse caso em específico não chegou nenhuma informação, não chegou fotos nem vídeos, e para nós, enquanto Conselho Tutelar, não fomos informados a respeito do caso.
E, a princípio, vocês, nesse tipo de situação, como é que funciona? A gente sabe que legalmente não é permitido esse tipo de ação. Não é isso, Vanessa?
Exatamente. Nós, enquanto CRES, também não recebemos desta situação específica nenhuma informação, nenhuma denúncia, nada nesse sentido. Temos casos, sim, acompanhamos famílias com crianças em situação de trabalho infantil. A gente já está fazendo todo um trabalho com essa criança, com essa família, no sentido de tirar a criança dessa situação, conscientizando a família, mas em relação a essa situação específica, não recebemos nada. Quando chega a situação, a gente já faz uma abordagem na família, né, com o sentido assim, de identificar realmente as causas e o porquê desta prática, que vamos pensar assim, que é comum. No nosso município, a gente tem trabalhado forte para que isso seja extinguido, né, que não aconteça mais, até porque é crime. E a gente pede, então, que a população, quando veja, quando identifique isso, nos contate, faça uma denúncia formal. Tem vários canais, né, para que a gente tome pé da situação realmente e chegue na família específica. Porque, por alto, assim, fica difícil para a gente tomar uma atitude e abordar.
Mesmo quando surgiu o assunto ontem, Maria, alguém chegou a comentar com vocês? Não, eu realmente ouvi falar, eu vi algum comentário ou não?
Olha, Paulo, para mim, diretamente, não. Não ouvi nada, não fiquei sabendo assim formalmente de nada. Só mesmo os comentários que a gente ouviu ali, conversando com os colegas, né, que aí surgiu essa situação, né?
Porque teria sido bem na área central, né? Bem no principal
centro. Exatamente, isso até... e que nos causou uma certa estranheza, né, por não termos recebido nada formalmente, talvez, de repente, por causa do turno único, que agora a gente está fazendo esse turno único, mas mesmo assim o plantão do Conselho Tutelar funciona, né, está 24 horas atendendo e a gente não recebeu nenhuma informação sobre esse caso.
Cabe que tipo de penalidade para os responsáveis nesse tipo de situação?
Na verdade, assim, Paulo, enquanto conselho tutelar, quando a gente recebe uma informação sobre esse tipo de situação, ou qualquer uma outra, a primeira medida que o conselho tutelar toma é fazer uma averiguação ali para ver se configura essa situação ou não, constatando que se trata mesmo de uma situação de trabalho infantil, a gente vai tentar, né, fazer uma intervenção ali para ver o que está acontecendo, quais são os motivos que estão levando a essa prática, né, o que que leva essas crianças a estarem nessa situação de trabalho infantil. Geralmente, as justificativas ali da família, na maioria das vezes, são por necessidade mesmo, né? Então, o Conselho Tutelar adota ali alguns procedimentos, como realizar encaminhamentos para assistência social, né? Para que, se for um caso de vulnerabilidade, para que a assistência social possa intervir, né? Bem como a gente também vai orientar, advertir a família que aquilo ali não é permitido, né? Porque, como a Vanessa disse, toda e qualquer atividade laboral realizada por crianças e adolescentes até os 16 anos é vedada, né? Salvo na condição de menor aprendiz ali a partir dos 14. E as medidas que o Conselho Tutelar adota são essas, né? A gente adverte, encaminha para os serviços. E em alguns casos, ultimamente, quando não se é possível, né? Às vezes as pessoas não aderem, as famílias não aderem, porque tem questões culturais também. Muitas vezes você tenta fazer os encaminhamentos, adverte, e mesmo assim não surge efeito, porque as pessoas têm aquela questão cultural, porque foram criadas assim, porque trabalhavam dessa forma quando crianças, e às vezes tem uma dificuldade para entender que o tempo passou e as coisas mudaram, e que hoje em dia, né, a lei proíbe esse tipo de prática. E nesses casos, ultimamente, a gente tem alguns casos já que foram encaminhados então para as vias judiciais mesmo, Ministério Público e Poder Judiciário, para que aí sim se tome as medidas necessárias.
Nesse tipo de denúncias, que tipo de atividade, que tipo de trabalho foram constatados?
Geralmente é mais questão de vendas de rua mesmo, né? Crianças vendendo produtos nas ruas, questões de daqui a pouco tá praticando algo ali muito pesado para sua idade, auxílio em construções. Já recebemos casos de denúncias de crianças que trabalham em pomares, na coleta de frutas. Então, são diversas situações ali de trabalho infantil que chegam para nós.
Uhum. A diferença do estar vendendo produtos e estar pedindo, que também foi uma demanda muito grande, principalmente agora, véspera de Natal, as crianças pedindo, os pais nas proximidades esperando para ver o que vão conseguir.
De qualquer forma, é vulnerabilidade. A gente entende como uma exposição desnecessária, né, da criança ou do adolescente, e não é permitido. Então, tanto a mendicância, o pedir, o vender, o trabalhar, é vedado até os 13 anos e, como a Mari falou, de 14 a 16, exclusivamente como jovem aprendiz, acima de 17 até 18, com carteira assinada e com restrições. Então, esse trabalho tem que ser feito de conscientização, mesmo com a família, porque a criança está exposta a várias situações, estando na rua, mesmo com os pais por perto, mas ela está exposta, ela está sendo colocada em situações vexatórias, muitas vezes explorada por outras pessoas. Então, tem que existir todo um cuidado de nossa parte, enquanto profissionais, logicamente da família também, mas a sociedade engajada, a gente consegue identificar facilmente essas situações para poder atuar.
Então, o pedir também não é permitido?
Com certeza, não.
Agora, esse ficou fácil de constatar, né? Porque na frente dos supermercados foi uma loucura aí na véspera de Natal, né?
É porque existe uma cultura de adote uma criança, a questão do Natal, doações.
É que teve tantas ações dos movimentos aí de entidades, foi impressionante, né? O pessoal se mobilizou,
foi
então
bonito.
Aí canaliza, né?
Foi bonito, a gente pôde acompanhar algumas ações assim que realmente tiveram sucesso. Mas existe também, aproveitando a oportunidade, né, pessoas que usam essa fase do ano, essa época do ano, para colocar as crianças realmente para pedir e para tirar uma certa vantagem. E a gente sabe que isso não parte da criança.
Bom, aqui talvez uma pergunta que possa ir de encontro a uma curiosidade que as pessoas têm. Essa lei que existe, né, tanto para as crianças não trabalharem, não pedirem, elas também servem para os grupos indígenas?
Tem, Tem, mas o indígena tem uma legislação própria, né? E ele é referenciado à FUNAI, então a gente tem abordado de uma forma diferente, porque é da cultura deles, tem toda uma legislação específica da questão, né, da etnia, enfim, do indígena, que precisa ser considerada. E a gente tem tido uma certa dificuldade, eles estão muitas vezes na cidade, mas não são lagoenses. Então, a gente tem que fazer um contato com o local onde eles, de origem dessas famílias, para dar ciência, muitas vezes oferecer condições para que eles retornem para lá. É um trabalho difícil.
Em resumo, quase não se consegue fazer nada.
Pouca coisa, mas a gente tenta. Né? É bem
porque eles com muita frequência que invadem a cidade.
Exato.
Aí, né? Tanto vendendo, como pedindo, como fazendo.
Sempre
tudo,
na presença, né, de adultos, na companhia de adultos.
É aqui no ginásio, é nas ruas, é nos bairros.
Sim.
E aí é bem mais complexo, então, o processo.
É um pouco mais difícil em função da legislação própria que existe.
Exato.
Na questão indígena.
Bom, tem algumas pessoas, deixa eu ver, estão... que adolescentes com 16 anos trabalhar é crime, mas usar droga vai, pode, Valdecir. Na verdade, aqui acima de até 16, tem até 14, né?
Até 14 é vedado todo e qualquer trabalho.
Certo. Dos 14 até em diante é o menor aprendiz.
Menor, né? Aprendiz. De 16 a 17 é carteira assinada, mas com restrições. Não pode trabalhar à noite, em atividades insalubres.
Infelizmente, o Valdecir acaba tendo razão quando se sabe que, infelizmente, hoje o mercado da droga está utilizando muito as crianças e adolescentes.
Exatamente.
Né?
Assim como é vedado para adultos, né? Na verdade, não é aceito, vamos dizer assim, mas é todo um trabalho que a gente precisa fazer realmente, como a gente fala, de conscientização, de trabalhar a família e oferecer condições para essa criança, para esse jovem. Porque muitas vezes ele está lá na rua por falta de uma outra opção.
Uhum. Aqui até tem um relato de uma ouvinte. Bom dia, acho as leis erradas. A lei prefere os meninos da rua com os mais velhos aprendendo errado para sua idade. Vi dois vendendo doces em uma loja, bem limpinhos, arrumados. Uma pessoa comprou, pagou e disse a ele, é para você. Correu lágrimas do olho do menino. Ele segurou a caixa e se emocionou. Ela disse, como é que é? Ela disse, é tua, pode comer ou levar para casa. A gente sabe que a criançada sempre comove, realmente, né?
E existem muitas subnotificações, casos que não chegam ou que são que conseguem burlar toda e qualquer legislação. Então, essa pessoa, talvez, que comprou esse produto dessa criança, poderia ter referenciado ele a um dos serviços para a gente conseguir chegar na família. E a gente pede a parceria da população nesse sentido, e fica bastante repetitivo a nossa fala em relação a isso, mas é importante porque muitas vezes a gente está lá trabalhando dentro do CREAS, atendendo outras situações tão complexas quanto, e a gente não consegue ver isso. E a gente não dá conta de identificar tudo mesmo, a gente reconhece isso. A demanda é extremamente grande, mas com o apoio, com a parceria da população, a gente conseguirá, com certeza, fazer um trabalho diferenciado. Os canais de denúncias, enfim, todos somos responsáveis por isso.
Vamos divulgar os canais aí?
Então,
até
o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia, a Saúde, a Assistência Social, a Educação, o Comércio, entidades, igrejas, a busca espontânea, as próprias crianças podem chegar ao CREAS, ao Conselho Tutelar, ao CRAS, enfim, a todos esses órgãos e pedir e solicitar auxílio. As denúncias anônimas também, os canais de denúncia, o Disque 100, qualquer pessoa pode fazer um contato e a identidade dessa pessoa será preservada. O número do CREAS, do Conselho Tutelar, estão à disposição de toda a população.
Vamos divulgar, tem um de plantão?
O CREAS é 54-99688-7752 e a gente aceita também mensagens de WhatsApp e nos comprometemos em manter a identidade da pessoa né, em sigilo.
Esse é qualquer dia? É sistema de plantão também?
É qualquer dia, em qualquer hora o WhatsApp fica liberado, funciona normalmente. E reforçamos, né, repetitivamente, a gente precisa que a população se engaje nesta causa, pelo menos trazendo até os serviços essas situações.
E o de vocês lá?
O Conselho Tutelar, então, Paulo, é o plantão, né, 996887332. Esse telefone, ele funciona 24 horas, né, então, para o pessoal estar passando as informações para o Conselho Tutelar.
Obrigado e bom trabalho para vocês aí, tá?
Agradecemos a oportunidade.
Certo. Conversamos com a Vanessa Duarte Brambati. Obrigado, Mari, também pela participação.
Obrigada,
aí.
Paulo.
Mari Oliveira, participando com a gente, respondendo esses questionamentos aí que veio através da comunidade sobre a venda, né? A venda, principalmente de produtos, através de crianças na área central de Lagoa Vermelha. 8h45. Nós voltamos em instantes.
Saúde e bem-estar. Oferecimento.